Esta é a versão em podcast do programa Visão Parlamentar. Eu sou Andréa Zaguri e mostro para você um pouco do que pensam e fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa conversa é com a deputada Amanda Teixeira Dias, do PL. Vamos falar da trajetória dela, que vem de uma família de políticos tradicionais. Também sobre a participação dela nas redes sociais. A deputada tem mais de 140 mil seguidores. De projetos apresentados por ela, como que proíbe a utilização de verba pública em evento que promova a sexualização de crianças e o que proíbe o uso de linguagem neutra em campanhas e serviços públicos. A deputada faz parte da comissão que defende os direitos da mulher e a gente vai falar sobre essa atuação dela e também como ela se comporta em relação às pautas do governo Zema. A deputada Amanda é da base de governo aqui na Assembleia. Deputada, obrigada por conversar com a gente. Essa conversa aqui é uma oportunidade, assim, do parlamentar e, no caso da senhora, explicar as principais pautas que a senhora defende, como é que está vindo o trabalho parlamentar. E eu aproveito para falar para o telespectador que a deputada Amanda estava aqui de maneira provisória, porque era suplente da deputada Le Portela, que virou secretária de Desenvolvimento Social, mas agora ela nos dá o prazer de ficar de forma definitiva, porque com a saída do coronel Sandro, que foi eleito prefeito de Governador Valadares, agora ela assume em definitivo. Bem-vinda, deputada. Eu quero que você comente um pouco sobre essa atuação sua também na eleição do coronel Sandro, e também se você já está satisfeita com esse mandato aqui até agora.
Olá, Andréia. Eu que agradeço pela recepção. É um prazer estar aqui. Nosso mandato também está de portas abertas, né? Nós trabalhamos assim, muito com a democracia, então é sempre um prazer falar sobre os trabalhos aqui na Assembleia. E como a senhora mesmo citou, eu estava aqui na vaga da Alê, né? A deputada Alê, que se tornou secretária. E veio, então, a candidatura do coronel Sandro, meu colega de parlamento, a prefeito de Governador Valadares. E foi muito interessante, Andréia, porque durante essa campanha do coronel Sandro, eu, assim, me apaixonei por Valadares, pelo povo da cidade, povo caloroso.
Você é de Belo Horizonte
eu
mesmo.
Eu sou de Belo Horizonte, sim. E eu praticamente mudei para Valadares, né, tanto para ajudar o coronel Sandro a se eleger, mas também porque eu vi ali, naquele cenário, um povo que precisava se libertar de um cenário de corrupção, um cenário assim, de descaso com a população. Nunca vi tanto lixo numa cidade, igual vi em Valadares agora. Assim, lixo a céu aberto na cidade inteira. E foi assim, legal participar dessa campanha, porque além de ajudar o coronel Sandro, que é um colega de parlamento, uma pessoa que eu tenho muito apreço, muita admiração.
E que depois te deu uma vaga aqui, né?
E que veio a vaga, também ajudar o povo de Valadares a sair daquele ciclo, né, que estava acontecendo ali, de corrupção, de descaso com a população, foi muito produtivo. Então, assim, me apaixonei por Valadares e, com certeza, irei continuar indo em Valadares agora na gestão do coronel Sandro do Mourão, o vice-prefeito. Será um prazer. Eu tenho certeza que eles vão mudar a realidade dos valadarenses.
Ah, que bom, deputado. Que bom que a senhora participou e teve também esse contato, né, com a eleição municipal, porque, afinal, os deputados, eles sempre estão muito próximos das bases, né? Muitos são do interior, eles fazem esse trabalho, porque Minas é muito grande, né? São 853 cidades. Às vezes quem está só aqui na capital não tem muita noção do que acontece no interior. Agora vamos falar um pouquinho da sua família. A gente vai mostrar aqui uma foto que é do seu avô, que foi deputado estadual aqui por 4 vezes e está com a sua filhinha.
Não, sou eu.
Ai, você, que bonitinha! Então, a gente vai mostrar um pouquinho dele. Ó. Eu lembro muito do deputado Álvaro Antônio, eu já estava aqui, foi em 2000 eu estava aqui já. Eu lembro bastante dele, nossa, uma figura super legal, assim, um deputado presente, sabe? A gente tem aí, ó, infelizmente, essa foto. Nós temos dois deputados lá, o Ivair Nogueira. Volta um pouquinho lá, pessoal. Tem o deputado Ivair Nogueira, que infelizmente já faleceu. O deputado Fábio Avelar, esses dois que estão aqui, também faleceu.
Sim.
E o Miguel Martini, esse ainda é vivo. Então, assim, o seu pai trabalhou bastante aqui, e nessa comissão de transporte, principalmente.
Ele foi secretário dos transportes também.
Ah, foi secretário?
Sim.
Interessante.
Também
e qual que é o papel que ele ocupou nessa sua escolha por ser política?
Ai, foi muito impactante, porque eu cresci com várias pessoas me parando. Ah, você é neta do Álvaro Antônio? Eu sou, nossa, o Álvaro Antônio me ajudou, mudou minha vida, o Álvaro Antônio. Assim, e as pessoas citavam vários feitos do meu avô. Ele trouxe o viaduto pro Barreiro, muita gente morria ali, porque era uma
Para
ferrovia,
atravessar.
né? E era trem. E aí ele, com a vinda do viaduto, isso assim, foi impactante para a região do Barreiro. Fora outras questões que ele atuou na saúde, nos transportes, e eu sempre cresci com várias pessoas me perguntando se eu era neto dele e elogiando, né?
É.
Então, assim, eu via que ele mudava de fato a vida das pessoas com a política. E muita gente fala mal da política, né? E eu, quando eu cresci, eu sempre tive uma visão muito boa e positiva da política. A política sempre veio para mim de uma forma assim, para mudar a vida das pessoas, para ajudar. Então, com certeza, o meu avô foi, uma das minhas maiores inspirações. É muito, assim, já faz muito tempo que ele faleceu, já vamos fazer 20 anos, já tem 20 anos que ele faleceu. Ele faleceu precocemente, aos 64 anos.
É, faleceu novo.
Ele tinha muito problema com diabetes e aí progrediu. E assim, eu sou a primeira descendente do meu avô a ocupar uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa.
É, porque seu pai, Marcelo Álvaro Antônio, que a gente vai até mostrar agora, é deputado federal, foi ministro dos Transportes,
Do
ele tá
turismo.
do turismo,
Isso.
perdão, tá aí com
Minha filha.
agora sua filhinha mesmo, e com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele, qual o papel do seu pai também nessa sua escolha e também da sua mãe, que foi agora reeleita vereadora, né? Porque ela era suplente. Assim, e deixa eu te
Não,
falar,
já tinha efetivado.
já tinha
Porque o outro foi
efetivado?
caçado.
Ah, porque o outro foi cassado. Menina, ela parece sua irmã, não
Ela
parece sua mãe de jeito nenhum. Então, esses dois também te ajudaram a escolher, te deram conselhos. Como é que foi essa história?
Então, meu pai sempre me trouxe assim muita estrutura, sabe? Sempre me ajudou a organizar minhas ideias, ver qual caminho eu deveria traçar, seguir. Então, a sabedoria do meu pai foi crucial nesse momento de escolha, de seguir uma carreira política, porque não é fácil. A gente sabe que
É
falar na
muito difícil.
internet, ter um trabalho na internet é interessante, mas quando se trata de um mandato, tem muita responsabilidade que envolve. E o meu pai sempre me ajudou, trouxe sabedoria, experiência para mim, muitas escolhas,
Você
sabe?
tira dúvidas com ele hoje
Tiro,
sobre
com
algum
certeza,
comportamento, como que você
tiro.
age?
A gente tem, assim, uma comunicação muito boa, né? Em tudo na minha vida eu tiro dúvidas com meu pai, em várias coisas. Eu peço conselho, por exemplo, na criação da minha filha, às vezes eu não sei o que fazer, falo, pai, o que que eu faço com a Catarina? Aí ele senta comigo e fala, Amanda, você deve agir assim. Então, meu pai é uma referência, né? Não só na política, como em outras áreas também. Então, é natural que ele me ajude a traçar caminhos. Apesar de que a construção de chegar até a Assembleia não partiu do meu pai. Naquele momento, ele tinha uma candidatura ao Senado, e que ele iria se candidatar ao Senado, e de última hora ele foi para a Federal. E ele chegou a falar: Amanda, não é o momento, agora eu não posso te ajudar, né? Porque é normal todo pai que já é político ajudar o filho. Agora eu não vou conseguir te ajudar. Eu falei: pai, eu vou mesmo assim. E aí eu me candidatei, né? E construímos
E deu
essa
certo,
candidatura e deu
graças a
certo.
Deus.
Então, assim, por mais que naquele momento a minha candidatura tenha sido bem individual, não foi o caso de um pai que passa o mandato para o filho, que isso às vezes acontece na política, foi uma coisa bem individual, depois ele veio me ajudando em todas as esferas da minha vida.
Sim. É, a deputada é uma deputada muito nova, né? E os deputados mais jovens que têm entrado aqui, dessa geração de jovens políticos, a gente percebe um uso muito adequado das redes sociais. Os deputados usam a rede social de forma até mais inteligente que os mais velhos, porque a gente ainda está, né? Muitos ainda estão se inteirando da ajuda da rede social. Eu vou colocar aqui umas imagens da rede social. Sua, a deputada tem 140 mil seguidores. Como é que é esse papel seu nas redes sociais te ajudou também a ganhar eleitores, a ganhar para lá mais do que seguidores, né?
Na verdade, quando eu comecei nas redes sociais, eu não tinha pretensão de ser deputada ou me candidatar a nenhum cargo público, né? Na verdade, foi mais por uma insatisfação, sabe? Porque eu via o Brasil indo ladeira abaixo com o PT, os jovens sendo doutrinados nas faculdades, universidades federais, e eu não via nenhuma direita expressiva. A gente tinha o quê? Aécio Neves? Aécio Neves não representa, a direita. A gente não tinha uma direita para bater de frente com o Lula, com a Dilma. E aí, quem era de direita ficava no PSDB. Quando surgiu o Bolsonaro, eu me identifiquei. Falei assim: é isso, são essas ideias que eu acredito, é isso que eu quero para minha filha. Eu já tinha minha filha, eu não quero que ela cresça, né? Às vezes vai estudar numa federal e tem ali ideologias, a cartilha toda marxista, para ela doutrinando a minha filha, né? Valores que vão confrontar com o que ela vai aprender numa igreja, por exemplo.
Sua filha tem o quê? 10 anos?
Seis, ela
6
tem
anos, tá
6 anos, a
novinha.
Catarina. Então, eu entrei nas redes sociais mais para falar minha insatisfação, né, contra o governo do PT, que a gente não poderia deixar o PT voltar, né, porque ele era candidato entre Bolsonaro e Haddad, e mais para informar a população. Eu queria conseguir o voto para o Bolsonaro e tirar o PT.
Mas e agora? As redes sociais ocupam espaço também grande no seu mandato? Você costuma
Sim.
também mostrar o que a senhora faz aqui na Assembleia para as pessoas acompanharem?
Sim, ocupam. E eu acho que a gente também tem que informar. Hoje em dia, a internet virou uma ferramenta de comunicação muito forte.
Sim.
Então, infelizmente, a gente tem, algumas emissoras, né, que trazem uma visão distorcida da sociedade para os telespectadores. Na internet tem uma democracia. Várias pessoas podem surgir do nada e dar uma opinião popular, e outras pessoas aderirem a essa opinião. Então eu vejo a internet, as redes sociais, como uma forma de democratizar as opiniões. Porque no passado isso não existia. A gente ficava refém ao que uma emissora passava na TV. Hoje em dia, a pessoa abre o smartphone e ela tem diversas opiniões,
Pois
né?
é, eu queria falar um pouquinho, a senhora já falou da questão da direita e da esquerda, e eu
Sim.
queria falar um pouquinho sobre o resultado das eleições municipais, pelo menos até hoje é 16 de outubro, a gente está gravando, então em algumas cidades ainda não aconteceram o segundo turno. Mas, de qualquer maneira, os especialistas já fizeram um levantamento de quais partidos se sobressaíram, como é que foi o comportamento dos partidos, e a senhora é do Partido Liberal,
Sim.
que parece que se organizou muito bem para essas eleições, cresceu o número de prefeituras, a gente teve também o campeão de prefeituras, que é o PSD, que é um partido de centro. E aí eu queria a sua opinião em relação a isso. Há um surgimento de uma nova direita, independentemente do Jair Bolsonaro? Como é que se avalia esse momento de agora?
A direita ela surgiu quando o presidente Jair Bolsonaro começou com a campanha, né? Na verdade já existia, mas as pessoas se uniram ali naquele momento. E eu não acho que exista uma direita nova e uma direita com Jair Bolsonaro. Eu não vejo dessa forma. Eu
Sim.
acredito que a direita e o Jair Bolsonaro, eles têm as mesmas ideias. E está tudo junto. A direita não é o Jair Bolsonaro. No entanto, ela está totalmente ligada ao Jair Bolsonaro. Não existe uma nova direita sem Jair Bolsonaro. Entende?
Sim.
Então, nós que somos de direita, nós compactuamos com as mesmas ideias do presidente Bolsonaro.
Sim. Vamos seguir aqui, agora falando um pouquinho do trabalho parlamentar da deputada. Vou citar alguns projetos de lei que são de sua autoria e aí você comenta um pouquinho. Um deles institui um sistema de defesa prévia de mulheres vítimas de violência. E aí, se me permite, eu vou dar uns dados aqui de violência contra a mulher que são muito tristes. E o seu projeto pretende criar um banco de dados com informações detalhadas sobre os antecedentes criminais desses indivíduos que praticam violência contra a mulher. A gente tem dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrando um aumento de 0,8% no número de feminicídios. As vítimas, infelizmente, são mulheres negras, 63%. E perseguições, aqueles stalking que a gente chama, né, aumentaram 34,5%. Então, se você puder explicar um pouquinho o projeto, em que medida ele pode ajudar a diminuir esses números?
Olha, muitas mulheres hoje entram em relações com príncipes, né? Que na verdade são sapos. Elas não sabem os antecedentes dessa pessoa, elas se apaixonam, né? E entram ali em relações, às vezes tem filhos envolvidos trazem um sujeito desses para morar dentro da própria casa, ali pode ocorrer um abuso sexual infantil, pode ocorrer um feminicídio e diversos crimes que colocam em risco a vida da mulher e dos filhos, né, que essa mulher tem. Então, essa ideia desse projeto é para que a mulher tenha acesso ao histórico desse agressor, é para trazer à mulher uma opção, né, se ela quer ou não se envolver com um cara que às vezes
já cometeu stalker, violência contra a pessoa.
Já espancou uma mulher, se ela quer se envolver com um cara que já abusou de uma criança, que já cometeu algum tipo de violência contra a mulher. Então, isso é para trazer um poder de escolha para a mulher, que muitas vezes entra em uma relação enganada. Então, se ela quiser saber quem é aquele sujeito com quem ela está se relacionando, ela terá esse direito. Né? E quem não deve, não teme. Se o sujeito não tem ali nenhum indício, né? Não tem problema, né? Agora, se ele tem, ele terá que responder.
É bom que só comentar que a deputada faz parte da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui na Assembleia.
Sim.
Né? Aí, deputada, mais outros dois projetos que eu quero que você comente. É um que proíbe a utilização de verbas públicas em eventos que promovam a sexualização de crianças, e outro é que proíbe a aplicação de ideologia de gênero e linguagem neutra em campanhas e eventos públicos, né, do governo. É, inclusive, nesse aí tem uma multa ao infrator de 1.000 a 3.000 reais. O porquê desses dois projetos?
Olha, isso é um favor para a sociedade. A gente vive em um tempo em que a censura muitas vezes é com a opinião, mas não é com pessoas que cometem crimes, né, contra as crianças, contra os adolescentes. Sexualizar crianças e adolescentes, expor essas crianças, é um crime. Então, eu vejo que muitas autoridades passam a mão na cabeça desses delinquentes que sexualizam crianças, adolescentes e reproduzem essas imagens, ou até mesmo trazem ideologia de gênero para confundir a cabeça das nossas crianças, porque menina nasce menina e menino nasce menino, não existe menina e não existe ele, né? Existe ela e ele. Então, a gente tem que colocar na nossa sociedade realmente, não podemos deixar com que os nossos valores, os nossos princípios sejam deixados de lado. Então, eu acredito que você fazer com que o Estado financie um evento assim, com que as pessoas de bem paguem para que crimes sejam reproduzidos, é um absurdo. Então, já que muitas autoridades negligenciam e deixam isso acontecer, que não seja com dinheiro público.
Entendi.
Né?
Deputada, a senhora também foi relatora, rapidamente aqui, de um projeto que proíbe a exposição de imagens femininas inapropriadas em banheiros masculinos. Esse projeto já virou lei. É do deputado Cássio Soares.
Sim.
Quando você fez a relatoria, com o que você se embasou? Como é que você fez o seu relatório a respeito dele?
Ah, a gente pensou assim, de maneira prática, né? Muitas pessoas ali, deputadas, às vezes de esquerda colocaram, ah, isso seria uma discriminação contra a mulher, e a gente respeita a opinião de todo mundo. Só que quando eu fiz a relatoria, eu pensei de maneira muito prática. O que a gente ganha como imagem feminina sendo usada num banheiro masculino? Às vezes, nada. No entanto, um homem que já está embriagado, ele chega em um bar. Aí ele se depara com uma imagem de uma mulher sensualizando dentro de um banheiro. E ali no bar podem ter outras mulheres, né? Às vezes está com um decote, alguma coisa assim, o que é super comum, ok? Mas ele pode olhar e começar a
Isso pode gerar nele um
ger
comportamento
um
errado
comportamento
com a
errado. Ele
mulher.
pode começar
Assediar?
assediar. Então é para esse sujeito não assediar ainda mais as mulheres que já são muito assediadas, principalmente aqui no Brasil. A gente tem uma cultura em que os homens, às vezes, não todos, né? Mas alguns são mais. Em alguns outros países não existe isso. Os homens já chegam pegando o cabelo, já tem
É
essa
para mudar a
postura.
cultura desse assédio, então.
Os homens aqui no Brasil, alguns já têm uma cultura mais agressiva ao abordar uma mulher. Aí você coloca uma imagem de uma mulher sensualizando num banheiro de um bar que o cara já vai estar bêbado e que tem outras mulheres. Ah, eu vi isso como desnecessário.
É, o projeto foi aprovado. Deputado, para além da questão das mulheres, a senhora também tem um carinho especial pela proteção das crianças. E tem, sim, um projeto que chama Infância Digna. A gente tem umas fotos aqui para mostrar do projeto. É, essa primeira foto é com a ex-ministra Damares, sim, que você chegou aí em Brasília para tentar fazer com que esse projeto servisse de exemplo também para outras políticas. E eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o projeto.
É, durante a pandemia, a gente viu que muitas pessoas estavam distribuindo cestas básicas, mas que faltava, tinha uma carência de cestas infantis, com fraldas, lenços umedecidos, pomadas... É, muitas vezes leite, né, achocolatado, mingau.
Essa é você.
Sou eu e um bebezinho. Aí a gente desenvolveu uma cesta infância digna para trazer dignidade. E essa ideia surgiu quando eu estava trocando a minha filha, na época ela era um bebê, e ela estava com uma assadura. E eu falei, gente, o pessoal está sem dinheiro para nada. Imagina se as crianças, né, tiverem assaduras ou fraldas. Eu vi muita mãe usando sacola como se fosse fralda, porque não tinha...
Nossa.
Como? Aí a gente criou a ideia e a ministra Damares, a então ministra Damares, viu no Instagram a ideia e ela me convidou para ir até Brasília para que esse projeto inspirasse políticas públicas nacionais, o que de fato aconteceu naquela época.
E esse projeto continua, mesmo para além da pandemia?
Não, na verdade, ele, naquele momento ele inspirou políticas públicas. E agora a gente pensa em reativar.
É, como é que é o trabalho da base, que agora você faz parte de forma definitiva, para apoiar o governador aqui na Assembleia? Os projetos em relação ao funcionalismo público, que o governador andou enfrentando aí problemas mesmo com projetos. Foi o RRF, é o projeto na mudança do IPSM, que é o Instituto de Servidores dos Militares, enfim... Tem mudanças no IPSENG também, então tem algum projeto?
Gente, mas tem que reestruturar o IPSENG, assim, urgente, né? Eu acredito assim, eu fui no IPSENG recentemente, tem médico que fala, pelo amor de Deus, reestrutura o IPSENG, tem paciente também. Então, eu acredito que, infelizmente, a esquerda tem um poder muito forte de, transmitir informações, então eles jogam informações distorcidas nos sindicatos, os sindicatos vêm com essas informações distorcidas, pressionam deputados que muitas vezes não têm pulso para falar, olha, eu vou olhar o que é melhor para o povo, e não necessariamente o que a esquerda fala é melhor para o povo,
na maioria
das vezes
não. É porque nesse
caso
específico do IPSENG, é porque passa a ser uma cobrança a mais no contra-cheque dos servidores.
Mas pagar um pouco a mais e ter um serviço completo, um serviço digno, do que ela pagar menos e ter um serviço ruim. Tem que analisar cada caso de cada pessoa, e as pessoas que não têm condições de arcar com os novos custos, a gente... trazer essa condição, né, olhar formas. O objetivo é que ninguém passe dificuldade e que todo mundo tenha um bom acesso à saúde, que é direito, né, de todos.
Tá ótimo. Olha só, vamos encerrar com uma foto muito linda que a gente guardou para o final. Catarina, né?
É a Catarina.
Então, eu queria encerrar com essa foto que tá lindíssima.
Obrigada.
Que no final tudo é para ela, né?
É, Cacazinha.
Gracinha. Deputada, muito obrigada, então, por ter compartilhado
Obrigada,
um pouco,
Andréia,
da sua história.
Obrigada, Andréia, foi um prazer.
Do seu trabalho aqui na Assembleia. Boa sorte agora nesse novo caminho aí que vai durar até o fim da legislatura ou mais, né? Outras que vierem.
Se Deus quiser.
Obrigada.
Foi um prazer.
Então, eu conversei então com a deputada Amanda Teixeira Dias do PL sobre a trajetória dela, que vem de uma família de políticos tradicionais. Também falamos sobre a participação dela nas redes sociais, projetos apresentados por ela, como o que proíbe a utilização de verba pública em evento que promova a sexualização de crianças e o que proíbe o uso de linguagem neutra em campanhas e serviços públicos. A deputada faz parte da comissão que defende os direitos da mulher e a gente falou sobre o apoio dela também ao governo Zema aqui na casa. A você de casa, muito obrigada pela audiência. Até a próxima. O Visão Parlamentar é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é minha, Andréa Zaguri, a produção de Daniele Langsdorff, direção de Leandro Matozinhos e trabalhos técnicos de Jean Miranda. Você pode seguir o Visão Parlamentar nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa.